Bom, vamos lá, alegria de viver, todos reunidos aqui nos estúdios número 3, aquela felicidade depois da estreia sensacional do Tricas na Libertadores de ontem. Eu já tô uma ressaca bem leve, tranquilidade, Berê tá aqui do meu lado, pedi pra ela ficar tudo bem, Berê? Tudo ótimo. A Ofelinha tá ali, a Ofelinha finalizando os pratos, aquela seleção, aquela sequência de pratos medíocres, mas que espero lhe deem um pouco de satisfação. Vocês todos à mesa, tá todo mundo aí? Papai, mamãe, titio, criançada, programa super apropriado para as crianças, família brasileira, a família Gilberto Barros reunida nesse momento. Vamos começar, Ofelinha? Então vamos lá. Diretamente dos estúdios número 3, eu sou o Beto e esse aqui é o buffet do Dono da Verdade. Ofélia continua em choque aqui com as declarações da Débora Seco num programa aí de TV. Que coisa, né, Ofelinha? Que coisa, né? O mundo tá acabado, né? Mas eu vou começar com outro tema aqui, que é aqueles temas que me interessam e talvez interessem a alguns de vocês, que é sobre um rapaz chamado Sam Bankman-Fried. Vocês manjam quem é esse cara? Esse cara é claramente um cara especial, né? Meio autista, não sei qual é a do cara. Geninho dos números e tal. E ele foi o fundador da FTX, que chegou a ser, se não a maior, ou estava batendo ali com a Binance ali, como uma das maiores, sei lá, corretoras lá de criptomoedas. Acho que chegou a valer 32, 35 bilhões de dólares. Era uma puta de uma empresa e, de repente, a empresa implodiu, né? Não sei se vocês lembram desse caso, a empresa faliu. Galera foi presa, rolou um puta de um processo e finalmente saiu a sentença em cima do Sam Bankman-Fried e é um caso que eu venho acompanhando. Vou pegar a notícia da CNN que diz o seguinte, ó: Sam Bankman-Fried, o fundador da empresa de criptomoedas FTX, foi condenado nessa quinta-feira a 25 anos de prisão por fraudar clientes e investidores. A decisão foi do Tribunal de Manhattan. Além da sentença de prisão, o juiz ordenou o confisco de 11 bilhões de dólares. Ele decidiu que os ativos confiscados de Bankman-Fried podem ser usados para ajudar a financiar o reembolso das vítimas aí no processo de falência da FTX. Antes de anunciar a sentença, o juiz Lewis Kaplan disse que havia o risco de que esse homem esteja em posição de fazer algo muito ruim no futuro, e não é um risco trivial. Cara, eu gosto quando os juízes ainda dão uma pisada no cara, né? Kaplan concordou com a afirmação dos procuradores que Bankman-Fried queria ser uma pessoa extremamente influente politicamente nesse país. Isso era claríssimo, ele declarava. E que isso impulsionou seus crimes financeiros. A pena de 25 anos de Bankman-Fried foi cerca de metade do que os procuradores pediram, mas ainda o coloca no topo da lista de penas em casos proeminentes de fraude de colarinho branco. Vou voltar nesse detalhe já já. Além da sentença de prisão, Kaplan ordenou o confisco dos 11 bilhões, o confisco deve ser pago ao longo do tempo, Bankman-Fried provavelmente será obrigado a pagar, enfim, o cara se fudeu, né? O cara se fudeu. Eu estou seguindo esse caso porque, claro, chamou muito a atenção, é uma empresa que surgiu rapidamente. Esse moleque não tem nem 30 anos, molecão de tudo, esquisito pra caramba. E recentemente, acho que uns 2, 3 meses atrás, eu li, não vou dizer que é uma biografia, mas é como se fosse uma longa reportagem, um livro do Michael Lewis. Aliás, todos os livros do Michael Lewis são bons. Vocês lembram, ele escreveu Moneyball, ele escreveu aquele livro sobre a crise de 2008. Bom, tem um monte de livro bom do Michael Lewis. E ele escreveu um livro chamado Going Infinite. Eu acho que não tem tradução em português ainda, mas é justamente toda a história que rolou. Ele estava escrevendo o livro sobre o Sam Bankman-Fried, sobre a criação da FTX, de todas as empresas dele. E, de repente, no meio do que ele estava escrevendo esse livro, aconteceu toda essa catástrofe da empresa. Então, o livro, que já seria um livro interessante, virou um livro imperdível, cara. Se você manja de inglês, recomendo muito Going Infinite, do Michael Lewis, e conta essa história. E, lendo o livro, eu li, Fábio Glauser leu, e nós ficamos comentando aqui. O que dá para perceber, cara, esse cara, ele é tão esquisito. Mas pensa num cara esquisito, cara, que é até difícil definir o nível de esquisitice do cara. Eles faliram a empresa, né? Eles tomaram um monte de riscos, fizeram um monte de coisa, mas a hora que o gestor da massa falida foi lá faliu a empresa, o cara está fudido, já estava preso lá provisoriamente. O gestor da massa falida se ligou que, meu, dá para pagar todo mundo. Então, é uma falência muito esquisita, porque o dinheiro está lá, o dinheiro estava lá. O problema é que o cara é tão arrogante, molecão, né? Molecão arrogante e tal, beleza? Ele não contratou um cara de cabelo branco para organizar a porra da empresa dele. Mas um CFO, né? Cabelinho pomponzinho branco, aquele que acorda às 5 da manhã para fazer triatlon e tal, e depois vai trabalhar, aquele estilo XP. Ele não contratou esses carinhas. Então, a empresa valia bilhões e bilhões e bilhões, mas era uma puta zona. Os caras não sabiam onde estavam os dinheiros, cara. Tipo, 400 milhões perdidos num dia, 1 bilhão perdido no outro. E isso levou uma desconfiança do mercado, que sempre inicia, né, com um negocinho e tal. E aí implodiu toda a empresa. Mas não era o caso de que não estava o dinheiro lá. É que ele não sabia onde estava esse dinheiro. E, obviamente, tem nuances aí de possível fraude e tal. Mas o que eu acho interessante desse caso, eu estava seguindo essa novelinha aí, imagino que ninguém aí que está ouvindo estava seguindo, mas eu gosto do tema. O que eu acho interessante, aí eu vou voltar nesse parágrafo aqui, que é o seguinte, ó, a pena de 25 anos de Bankman-Fried foi cerca de metade do que os procuradores pediam, 50 anos lá, mas ainda o coloca no topo da lista de penas em casos proeminentes de fraude de colarinho branco. Isso é o que eu acho mais interessante. Então, beleza, cara. O cara foi preso, maravilha, foda-se o cara, ninguém gostava do cara. O que me chama a atenção é assim, vocês se lembram de algum caso, de algum banqueiro, de alguma coisa que foi preso ou foi condenado a 25 anos de cadeia? Não só nos Estados Unidos, no Brasil, em qualquer lugar do mundo. Eu não me lembro de nenhum. Então, o que acontece nesse caso? Eles pegam esse moleque. Como ele é das criptomoedas, ele é esquisito, ele era arrogante pra caralho, e metem essa pena de 25 anos. Cara, justamente o livro do Michael Lewis, que eu esqueci o nome, cara, fez até aquele filme depois, serviu de base pro filme sobre a crise de 2008, é o The Big Short. The Big Short. Ali, meu, aqueles bancos fizeram um monte de falcatrua, fizeram um monte de coisa. O que aconteceu com tudo aqueles banqueiros lá? Nada. Os negócios implodiu o mundo inteiro, fodeu o mundo inteiro. Não aconteceu nada com esses caras. Os caras pagaram umas multinhas e ainda ganharam um bônus anual depois. A empresa do Sam Bankman-Fried zoou tudo, mas todo mundo vai receber o dinheiro de volta. Não vai ter o rendimento do dinheiro de quando deu a merda para agora, mas todo mundo vai receber. Lá em 2008, fuderam todo mundo, ninguém foi preso. Alguns anos atrás, aí, o HSBC americano confessou, tomou um calor lá do FBI, sei lá, e confessou que fez lavagem de dinheiro para o cartel de drogas do México, aqueles cartel mexicano do El Chapo, sei lá. Fizeram uma puta de bilhões, cara, acho que eram 4 ou 5 bilhões de dólares que foram lavados dentro do HSBC. Sabe o que aconteceu com esses banqueiros aí? Nada. Eles pagaram uma multa lá e tudo certo. E aí por quê? Pega esse moleque e mete 25 anos de prisão? Eu acho bem esquisito, mas basicamente é o fato de que o sistema, o mecanismo, eles odeiam as criptomoedas. O sistema odeia as criptomoedas e esse foi um bom recado aí para quem está se aventurando nesses negócios, que o sistema não gosta disso. E quanto mais o sistema e o mecanismo não gostam de criptomoedas, mais eu gosto. É porque alguma coisa boa aí tem. Certo, Ofelinha? Vamos para outra saladinha? Manda. Notícia diretamente da Escócia, país que visitei recentemente. Deixa eu pegar aqui, tá no Antagonista, nem sabia que o Antagonista existia ainda. Mas você abre o Antagonista, é meio deprê, cara, é 500 mil propaganda, pop-up e tal. Mas enfim, é onde eu achei aqui, Escócia põe em vigor lei que pode ferir liberdade de expressão. Então a Escócia escolheu o dia 1º de abril para pôr em vigor uma nova lei extremamente controversa. A lei do crime de ódio e da ordem pública foi aprovada pelo parlamento há uns 3 anos, no entanto, a sua entrada em vigor foi significativamente atrasada devido a questões delicadas de aplicação, ou questões delicadas, como diria o meu amigo Guilherme Calil. Na Escócia, tal como na Inglaterra, existe há muito tempo uma lei que criminaliza o fomento do ódio racial. Agora o escopo está sendo ampliado. Qualquer pessoa que faça ameaças ou insultos com a intenção de fomentar ódio contra grupos sociais, é agora também passível de processo. Religião, idade, deficiência, orientação sexual ou identidade transexual são listadas como características protegidas contra a discriminação. Olha que coisa bonita. É bom, né? O governo cuidando da gente. A lei não abrange apenas declarações feitas nas redes sociais e em espaços públicos, mas também potencialmente dentro das suas próprias quatro paredes. Os críticos da lei alertam para as consequências negativas para a liberdade de expressão. A lei estabelece que discussões e críticas são permitidas. Em relação à religião, os escoceses estão expressamente autorizados a expressar antipatia, desaprovação, ridículo e insultos. Boa. Contudo, essas garantias são menos explícitas para as outras características protegidas. As mulheres críticas da ideologia de gênero estão na linha de frente contra a luta da lei, envolvendo-se em guerras e tal. E aí eu já vou falar sobre esse outro negócio. Então, assim, voltando aqui a essa lei, que é... Bichão, nós estamos nessa rota aí, hein? O Barroso, mas o Barroso olhou isso daí, ele já teve uma pequena ereção, né? Já deu aquela... Manja, que dá aquela alfinetada para cima. Já deu, pô. O cara vê um negócio desse, só precisamos colocar isso no Brasil, pô. Lei contra o discurso de ódio. Então eles criam essa lei, qual que é o problema dessa lei? O problema principal é que é o seguinte, cara, quem define o que é discurso de ódio? Esse é o grande problema. Quem vai definir, a gente sabe quem vai definir, é quem estiver no poder, ou quem estiver lá no STF deles, no negócio. Então quando um cara vai falar para outros insistentemente, pessoal falando que ele é genocida ou que ele é fascista, isso não vai ser discurso de ódio. Se o cara fizer uma piada com algum grupo desses protegidos, pode ser discurso de ódio. Você deixou um troço subjetivo que quem vai definir é o poder. E, evidentemente, eu sou muito contra isso daí. Mas não só isso, cara. Tem um ponto aqui, cara, isso é coisa soviética. Isso é coisa da época do Stalin. Não é só uma coisa pública. O cara pode, mas você está num churras. Você está num churras falando, enchendo a cara e falando um monte de merda. Alguém pode ir na polícia e denunciar o que você falou no churras, cara. Cara, olha a configuração de sociedade que você está criando. Inclusive, outra dica de livros. Eu estou muito cultural hoje, hein? Já falei do Michael Lewis. É o livro Sussurros. Acho que é o Figes. O autor é Orlando Figes. Sussurros. Sensacional livro sobre justamente essa época da União Soviética, onde as pessoas sussurravam. Porque elas tinham medo de serem escutadas pelos outros e denunciadas à polícia lá do Stalin. O caminho começa por aqui. Aí vocês vão falar, pô, você está exagerando. Não é, cara. Essas coisas começam desse jeito. Ótimas intenções, vamos proteger os coraçõezinhos e mentes das pessoas frágeis. Mas a consequência é, quem vai definir o que é discurso de ódio? Eu vi o homem lá, que é o primeiro-ministro. O primeiro-ministro lá da Escócia. E ele falando assim, não, calma, gente, calma. A lei diz que só é discurso de ódio se uma pessoa razoável achar que é discurso de ódio. A reasonable person would think it's hate speech. Me dá na mesma, meu filho. O que seria uma pessoa razoável? A pessoa razoável é quem estiver no poder. E aí, logo que sai isso daí, a galera pensou na J.K. Rowling, que é a autora do Harry Potter e que defende as mulheres. E ela defende as mulheres porque ela defende que uma mulher trans é uma mulher trans, ela não é uma mulher e nunca será uma mulher. É um homem que virou mulher e ela está nisso aí há muito tempo. E ela debochou da lei. Está aqui, ó, no Metrópolis, J.K. Rowling debocha da lei contra crimes de ódio em vigor na Escócia, que ela ficou conhecida por isso e tal. E ela se pronunciou sobre essa lei dizendo o seguinte... Obviamente, as pessoas mencionadas nos tweets acima não são mulheres, mas homens. Ela está falando das trans. Eu estou fora do país, mas o que eu escrevi aqui for qualificar... Se o que eu escrevi aqui for qualificado como um delito nos termos da nova lei, estou ansiosa para ser presa quando voltar ao berço do iluminismo escocês. Então, ela já está sabendo que ela está na mira dessa nova lei. Inclusive, a pena máxima dessa lei é 7 anos de cana, hein, meu? Você imagina se prendem a J.K. Rowling lá? E ela está com esse risco porque, de novo, quem define o que é discurso de ódio é a turma que está no poder. O lance que torna isso ainda mais irônico é que, porra, realmente, como diz a J.K. Rowling, a Escócia é um dos berços do iluminismo, pô. É a terra do David Hume, é a terra do Adam Smith. E agora a gente está com esse papinho, que é o que eu falo aqui insistentemente, semanalmente, que você não pode dar superpoderes para ninguém, cara. Todo mundo tem que ser igual perante a lei, você não pode dar superpoderes a nenhum grupo. Porque ainda que eu acredito que haja boas intenções aí por trás, na hora da prática o ser humano zoa tudo. Então tá aí feito o registro, vamos aguardar se ela vai ser presa ou não. Manda mais uma... Manda, venha, fera. Dá outra saladinha aqui. Salada sobre inteligência artificial, que é, porra, um dos temas que eu tô mais embrenhado ultimamente, tá aqui no Olhar Digital, diz o seguinte, ó: Estados Unidos proíbem o uso do Microsoft Copilot pelo governo. Então, a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos proibiu, na sexta passada, o uso do Microsoft Copilot, que é a inteligência artificial da empresa, por funcionários do Congresso. De acordo com a Axios, o aplicativo foi considerado pelo Escritório de Segurança Cibernética como um risco para os usuários devido à ameaça de vazamentos de dados. Então, para quem não sabe o que é o Copilot, é uma inteligência artificial que está acoplada ao pacote Office. Eles estão fazendo o rollout disso aos poucos aí pelo mundo. Mas, basicamente, você está fazendo um Word ali, ele vai te ajudando na inteligência artificial, Excel, PowerPoint, todo o pacote Office assistido por essa inteligência artificial. A questão que é interessante aí, e eu não sei como é que isso vai impactar não só governos, mas as empresas também, é que pensa uma coisa, o cara está lá, ele trabalha no Itaú, né? Ou num puto escritório de advocacia, qualquer empresa grande, e ele está fazendo os textos dele no Word com o Copilot, ele está fazendo planilhas sobre as putas estratégia da empresa lá, está usando o PowerPoint com o Copilot para apresentar coisas que são os planos da companhia, estratégia contra o concorrente, sei lá, cara, toda a parte estratégica da empresa. Enquanto ele está lá usando o Copilot, isso aí está alimentando o oráculo, meu filho. Essas informações todas, em tempo real, isso está sendo comidinha para o oráculo. É óbvio que não é que um outro cara, usando o OpenAI ou o próprio Copilot, vai poder... Ah, me conta aí qual é a estratégia do Itaú para o futuro. Não, isso não é que vai rolar. Mas entende que uma vez que esse oráculo, que é a grande inteligência artificial, vai aprendendo essas coisas com os Words, com as petições dos advogados, com os PowerPoints, com as planilhas, isso é tudo conhecimento que está lá no oráculo. E aí o teu concorrente vai digitar lá, porra, eu estou numa situação assim, me fala uma boa estratégia de marketing frente a essa concorrência que eu tenho. Muito possivelmente, o oráculo, detendo essa informação do teu concorrente, vai incluir isso na resposta que ele vai te dar. E aí, como é que fica? Aí eu pergunto para vocês, como é que fica? As empresas vão colocar toda a informação que elas têm dentro da inteligência artificial da Microsoft para isso poder ser compartilhado com outras empresas? Eu acho que é um puta de um risco. Tem que ver isso daí. Eu não sei direito como é que é. A Microsoft, na notícia, já fala, não, vamos fazer um negócio, uma compartimentabilização. Eu não sei não, cara. Eu acho bem complicado isso de você ficar subindo em tempo real tudo que a tua empresa faz e alimentando a inteligência, o grande cérebro lá da Microsoft, que basicamente é OpenAI também. Sei lá. Vamos acompanhar aí. Tem outra saladinha, Ofélia? Tem, lógico que tem. Manda, manda. Essa aqui é uma salada sobre educação, ainda sobre o tema, que eu já comecei a encher o saco sobre isso lá na época do Covid, em tempo real também, hein? Eu não esperei rolar, vocês lembram. Lá no começo eu falei que ia dar merda essa coisa de, meu, as crianças ficam em casa, ninguém pode dar aula, não sei o que lá, e eu gosto de mostrar as consequências aqui. E esse é um estudo que saiu, acho que no New York Times, é lá das escolas americanas, e já aviso, para quem reclama, pô, você fala muito dos Estados Unidos, eu não tenho culpa que os caras levantam vários dados e números lá. Mas no Brasil os caras não soltam dados, o Danilo é o chefe do IBGE, não me manda dado nenhum do Brasil, então eu leio o que sai no jornal, certo? Então sai aqui, ó, falando sobre o absenteísmo nas escolas americanas, e aí vocês que têm pique-ruxos Nas escolas, vocês me contam depois se está rolando isso aqui também. Ó. Há alguns anos, um fenômeno preocupante começou a se espalhar na educação dos Estados Unidos. Os alunos não comparecem mais à escola. Isso não foi particularmente surpreendente. As escolas fecharam na primavera de 2020, lá no Covid, né? Na pandemia, e algumas só reabriram totalmente no outono de 2021. Quarentenas para sintomas, exposição de Covid ainda eram comuns. Eu tenho amigos que têm filhos em escolas aqui, os caras estão até hoje nessa. Se aparece uma criança gripada lá, cancela as aulas de todo mundo, e aí eu estou fazendo aquelas aspas no ar aqui, são aulas online. Porra, efetivo pra caramba. Levaria tempo, muitos pensaram, para restabelecer as rotinas diárias. O que é surpreendente é quão pouco os números mudaram desde então. Uma questão que a minha colega Francesca Paris e eu exploramos em profundidade num artigo publicado hoje no New York Times. Antes da pandemia, cerca de 15% dos estudantes americanos faltavam cronicamente, o que normalmente significaria faltar 15 dias por ano letivo, por qualquer motivo que seja. No ano letivo de 2021-2022, esse número disparou para 28% dos alunos, com esse grande número de faltas. E no último ano letivo, mais recente agora, manteve-se em 26% dos alunos, não faltam pra caralho na escola. Em entrevistas, muitos educadores afirmam que o problema continua nesse ano letivo de agora. Talvez o mais surpreendente seja o fato do absenteísmo ter aumentado em todos os grupos demográficos, de acordo com uma investigação realizada pela Nat Malkus, da American Enterprise Institute. Os alunos, eles estão faltando à escola tanto nos distritos ricos como nos pobres, grandes e pequenos. Aí, segundo elas aqui, mesmo a duração do fechamento das escolas durante a pandemia não foi um indicador particularmente útil para prever esse absenteísmo. Em média, os distritos que tiveram mais fechados na pandemia tiveram aumentos semelhantes daqueles que abriram mais cedo. Então, fudeu, né? Não está diretamente correlacionado com o tempo que a escola ficou fechada. Aí elas colocam aqui na reportagem, o que está acontecendo? O que está rolando? Eu fiquei curioso. Ó. Diz a mulher aqui, ó, conversei com líderes escolares, conselheiros, pesquisadores e pais. Apontaram vários motivos para as ausências. Doenças, saúde mental, problemas de transporte. Mas, subjacente a tudo isso, está uma mudança fundamental no valor que as famílias atribuem à escola e à cultura da educação durante a pandemia. Isso aqui, cara, dá tema para horas, hein? Dá tema para horas. Porque tem aqui um dos motivos, saúde mental. Claramente, a criançada está muito zoada. Claramente, tem vários números aí. Outra dica cultural, livro novo do Jonathan Haidt, que saiu agora, eu não li ainda, mas vou comprar, que trata exatamente disso, da saúde mental, da cabecinha da criançada, que está tudo zoado. E aí vem esse ponto interessante que eu achei assim, é essa mudança da relação das crianças, das famílias com a educação. Como que a pandemia acabou mudando isso? Diz ela aqui, ó, a Katie Rosenbaum, psicóloga e professora de Duke University, ela diz o seguinte, nossa relação com a escola tornou-se opcional. Isso é forte, hein? Até certo ponto, esse é um problema que a sociedade em geral enfrenta desde a pandemia. Qualquer pessoa que trabalhe num escritório com uma política flexível de trabalho remoto vai estar familiarizada com essa sensação. Você aparece sempre no trabalho, mas os teus colegas não estão lá. O Gazela sabe bem disso. O Gazela vai trabalhar presencial bonitinho, mas só tem ele lá, velho. Ele vai lá, mas não tem mais ninguém. A Lari vai lá trabalhar na empresa dela também, não tem ninguém. Ela vai lá. Aí diz aqui, ó, qual o objetivo? Algo semelhante pode estar acontecendo nas escolas. Embora os prédios escolares estejam abertos, as aulas sejam presenciais e os esportes, as atividades lá estão lá de volta, a estabilidade da escola parece ter mudado. Por um lado, os professores também faltam mais às aulas, muitas vezes devido ao esgotamento, ao burnout aí, ó. O Alcir gosta, é o burnout, não sei o que lá, coisa de frouxo, já falei. O esgotamento profissional ou aos desafios de cuidar dos filhos, ou porque desde a pandemia as pessoas ficam em casa quando estão doentes. Então, você percebe como deu uma mudada em tudo? Porque o professor vem com esse papo de burnout, né? O filho do professor falta, daí ele fala, não, eu preciso cuidar do meu filho que está com a cabeça zoada e faltou na escola e está com depressão, e vai cascateando o negócio. Algumas escolas mantiveram suas políticas pandêmicas em torno das aulas online, dando a ilusão de que a frequência presencial não é necessária. E o absenteísmo generalizado significa que menos estabilidade sobre os quais amigos e colegas estarão presentes. E isso pode gerar mais absenteísmo, ou seja, uma coisa puxa a outra. Se o moleque vai para a escola e ele vê que um quarto dos coleguinhas dele não foram, ele fala, ah, tomar no cu, também não vou amanhã. É óbvio que é isso. Por exemplo, uma pesquisa descobriu que quando 10% dos colegas da turma de um aluno estão ausentes num determinado dia, esse aluno tem quase 20% mais probabilidade de faltar no dia seguinte. Eu sou um gênio, acabei de falar isso para vocês com outras palavras. E diz aqui, ó, estamos assistindo à propagação do desligamento, disse Michael Gottfried, professor da Universidade de Pensilvânia, que estudou essa questão. A porcentagem dos estudantes que faltam muitos dias à escola ajuda a explicar por qual a razão dos estudantes americanos, em geral, não estão nem perto de compensar as perdas do ensino lá causadas pela pandemia, que eu alertei aqui. Vocês sabem muito bem, eu alertei. Os alunos que estão atrasados academicamente podem resistir a ir para a escola, mas faltar às aulas também atrasa mais ainda. É um círculo vicioso do caralho. Esses efeitos são especialmente perniciosos para os estudantes de baixo rendimento que perderam mais terreno ainda durante a pandemia, que são mais afetados negativamente pelo absenteísmo crônico. O absenteísmo também está intimamente ligado a outros desafios que as escolas têm enfrentado desde a pandemia, incluindo o aumento de ansiedade dos alunos e dos problemas comportamentais. A molecada está tudo doida. Estou ansioso para... A gente, durante a pandemia, botou tanto medo nas crianças. Lembra? Depois da pandemia, você via adultos sem máscara e criança com máscara, pedindo para o pai para usar máscara. Eles acham que vão morrer de Covid, eles acham que o mundo vai acabar, né? O aquecimento global. Então, o grau de ansiedade está muito alto. E aí diz o seguinte, a pandemia aumentou o estresse em nossas vidas de todas as maneiras, mas realmente nos incorporou em nosso sistema de resposta ao estresse. Botou a galera naquele esqueminha de fight, flight or freeze, né? Que é lutar, fugir ou congelar. É horrível estar nesse estado. O aumento, não sei, beleza, já deu para entender. Agora, vamos lá. E aí eu peço a ajuda de vocês que têm as criançolas aí nas escolas. Se isso está assim na América, que é mais organizadinho o negócio, você imagina aqui no Brasil. Eu fico imaginando, eu não sei, mas eu suponho que não deve estar bom. É que vocês, é tudo filho em escola particular. É audiência extremamente qualificada, todo mundo nas escolas bilíngues, tal, aquele negócio. Mas eu tenho curiosidade de saber como é que estão esses números. Danilo, dá para você levantar esses números e mandar para a gente? Você não fornece nada de informação para a gente? Tem como você levantar isso? Que eu queria saber como é que está aqui. Mas o ponto final que eu gostaria de enfatizar nesse caso é justamente o vínculo que foi rompido durante a pandemia entre a criança e a escola. A hora que você falou para crianças e pais que ir para a escola é opcional, rompeu-se um negócio que era impensável. Para mim, assim, quando eu era criança, não existe a possibilidade de eu simplesmente não ir para a escola. Manja, era um negócio assim, cara, eu acordo, eu vou para a escola. A não ser que você faça uma puta de uma tramóia, não sei o quê, eu levo a suspensão, essas coisas. Mas assim, a escola era default. Eu vou acordar e vou para a escola de segunda a sexta e acabou, meu. A hora que você abriu uma frestinha na barragem ali, começa a vazar água, de falar, não, às vezes não precisa tanto ir para a escola. Às vezes pode ser que em casa dê para fazer. Fudeu! O ser humano não consegue lidar com a área cinzenta. Tem que ser branco ou preto. Não dá. Você abre uma fresta, fudeu. É o famoso botar só a cabecinha. Não dá. E aí acontece esse puta monte de falta na escola, os estudantes vão piorar ainda o estudo, aí vai ter menos motivação para ir para a escola e vai ficar tudo mais burro ainda. No Brasil, o último número que eu lembro, e aí também diz respeito ao que mencionaram aí, é o absenteísmo dos professores, cara. Fora a criançada, eu me lembro que no estado de São Paulo, foi divulgado aí, acho que uns 2, 3 antes da pandemia, no estado de São Paulo, 20% dos professores não vão na aula, cara. 20%, 1/5 dos professores, todos os dias, tem 20% que não vai pra aula. A pá puta que pariu, cara. E aí os motivos são de tudo, né? Tô doente, burnout, minha avó morreu e foda-se os alunos. Eu não sei se mudou, esse número deve ter aumentado. Deve ter aumentado. Mas enfim, se vocês puderem me municiar com outras informações, eu agradeço. Vamos para uma última saladinha, Ofélia? Isso, é saladinha alemã, essa é boa. Deixa eu abrir aqui o arquivo, que é o seguinte, tem uma coisa que faz muito parte de todas as nossas vidas, que infelizmente é a história do Hitler, né? Desde pequeno a gente vê esse personagem e tal, e sempre chama muito a atenção o Hitler dando aqueles discursos dele. Manja aqueles puta discurso dele? O cabelo vai despenteando, ele vai gesticulando com aquele jeito meio boiola dele. E, pô, você olha aquilo lá, pô, dá medo, né, meu? Dá medo, um puta de um Loki dando o discurso dele. Eu vou colocar um trechinho aqui pra vocês ouvirem. Vocês sabem do que eu tô falando, tem vários discursos do Hitler, ó.
Meine Arbeit für Richtigkeit, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin.
Manja esses discursos aí? O cara dá umas puta batida na mesa. Dá medo, cara. Assusta a gente. E aí, essa semana, eu vi um vídeo onde eles pegaram um discurso do Hitler, desse aí, que ele tá puta exaltado e tal, os olhos bugalhados e tal, e por inteligência artificial fizeram a tradução pro inglês. Eu vou colocar aqui para vocês esse mesmo trecho, que eu coloquei um trechinho para vocês, só que traduzido pro inglês. Escuta aí, ó.
My work for correctness. Whether you believe that I have been diligent, that I have worked, that I have advocated for you in these years, that I have been decent, I have spent my time in service of my people. Now cast your vote. If yes, then stand up for me as I have stood up for you.
Cara, eu achei fascinante ver isso. Não sei vocês, mas achei fascinante. Porque dá pra ver o impacto que tem o idioma alemão no discurso. Porque a hora que você traduz o discurso para o inglês, na boa, é um discurso normal de qualquer outro político. Igualzinho, cara. É a mesma coisa, não dá esse medo. Só que quando ele fala em alemão, o alemão é um idioma meio zoado, porque, puta, tudo meio bravo, né, cara? Fica meio bravo. Então, a gente já sabe tudo que o Hitler fez. Junta com o idioma alemão, parece que é um puta Loki. Aí traduz o discurso, um cara, não estou dizendo que ele é normal, mas é um discurso normal de político. Poderia ser de qualquer político que tem aí. Que louco, né, cara? É igual quando eu falo que tem filme de terror, que os caras ficam tudo falando em latim, né? Quando tem demônio, tá possuída pelo demônio e tal, eles ficam falando em latim. Eu fico curioso para alguém fazer essa mesma coisa aí que fizeram com o Hitler e traduzir a exorcista lá, falando, traduzindo do latim para o português ou para o inglês. Eu queria saber o que eles falam, porque a plasticidade do idioma dá mais medo ainda na gente. Essas coisas de latim antigo é coisa de demônio e o alemão é sempre bravo. Achei curioso, achei legal, quis compartilhar com vocês. Chega de saladas, vamos lá, Ofelinha, vamos para os pratos quentes. O que a gente tem aqui como primeiro prato? Deixa eu ver. Vamos então com o troféu Belpassi.
Troféu Belpassi.
E o troféu Belpassi, que é aquele prêmio, né, que é dado para as meias verdades, que são muito piores que fake news, vai para a Amazon. A Amazon mereceu essa semana. Vocês lembram? Que, não lembro, uns 2-3 anos atrás, a Amazon comprou a Whole Foods, comprou uns supermercados lá nos Estados Unidos e implantou em muitos deles um puta troço revolucionário, que é um supermercado onde você entra lá, vai catando as coisas das prateleiras lá, bota na sacola e vai embora. Não tem caixa, não tem nada. Simplesmente é um troço mágico onde você vai lá, recolhe os produtos e vai embora. Vocês lembram disso? Eu achei espetacular, pô. Vi vários vídeos sobre isso. E aí eles falaram pra gente que era um mix de várias tecnologias, de, sei lá, dispositivos de controle, com imagens, com não sei o quê. Mas era um negócio fabuloso, um negócio muito sensacional. E eis que a Amazon declara aqui essa semana o seguinte, ó. A Amazon está descontinuando seu supermercado sem caixa com a tecnologia Just Walk Out, relatado pela primeira vez pelo The Information Tuesday. O vice-presidente sênior de supermercados da empresa diz que eles estão se afastando do conceito Just Walk Out, que dependia de câmeras e sensores para rastrear como as pessoas compravam lá nas lojas e tal, e cobrar delas, né? Aí vem aqui, ó, pouco mais da metade das lojas Amazon Fresh estão equipadas com esse sistema Just Walk Out. Eu nunca usei, Eu queria usar, vocês que moram aí no, no, na América, não sei se vocês já usaram isso alguma vez, eu achei incrível quando lançou. E aí vem o troféu Bell Pass, agora vem. Porque eu pensei, tá, estão descontinuando porque tem muito roubo, né? Os caras vão lá, roubam as coisas, ninguém liga, pode roubar à vontade. Mas não, diz o seguinte, ó. Tá, segue aqui. A tecnologia permite que os clientes pulem completamente a finalização de compra, digitando um código QR, beleza, QR Code, você entra na loja, dá um check-in lá e tal. Aí vem, embora parecesse completamente automatizado, o Just Walk Out contou com mais de 1000 pessoas na Índia assistindo e tagueando os vídeos para garantir checkouts precisos. Os caixas foram simplesmente transferidos para fora do local e observam você enquanto vocês fazem suas compras. Vai te catar. Pô, pelo amor de Deus, eu achando que era uma puta tecnologia, um sensor, né? Um puta, não é, meu. Tem uns indianos lá, cara. Mais de 1000 indianinhos lá que ficavam olhando nas câmeras, fuçando você comprando. Tipo esses mercadinhos que bota dentro de condomínio aqui, que tem as camerinhas, para os caras verem se alguém roubou. Ah, vai te catar, pô. Eu achei que era uma puta inovação. Não é. Simplesmente, em vez de ter um caixa lá, fica um indiano te seguindo pela loja com as câmeras, vendo o que você comprou, e aí bota lá e te manda a conta. Ah, se fuder, cara. Pô, zoado. Zoado isso daqui. Troféu Bell Pass para Amazon. O que mais que tem, Ofélia? Mais um prato. Manda outro. Vergonha alheia da semana.
Apague as memórias que não vão voltar. Esqueço as histórias pra quem vou contar. Se aqui só você...
Para, seu idiota!
E mais uma vez, a vergonha alheia da semana vai pra super equipe de jornalismo da Globo News. Espetacular, imparcial e profissional. Principalmente aquela moça que eu esqueci o nome dela. Acho que é Daniela alguma coisa. Vou botar um trecho aqui, uma conversa ali no meio do programa, uma conversa bem descontraída, informal, que aconteceu o seguinte, ó, escuta aí.
E atenção, Marina Francischini e Heitor. Heitor, para você que é o telespectador do Mais, é o editor-chefe do Mais. Eu acompanhei ontem o Mais mostrando que viralizou com música de wedding, de casamento, as fotos do Emmanuel Macron e do Lula no Norte. Sabe o que eu fiz? Adivinha, Marina Francischini, eu só não tenho dois celulares, senão a gente tinha registrado. Passei o meu telefone para a Janja, que mostrou para o Lula e para o Emmanuel Macron.
Os memes.
O wedding, happy wedding, os memes, aquele vídeo com fundo de música. O Macron se divertiu horrores, o Lula ficou meio, meu Deus do céu, o Macron batendo na perninha do Lula e a Janja me devolveu o telefone e falou, é só love. Só bastidor real,
muito
olha
bom.
Aí, trazendo tudo.
Muito bom, né, cara? É muito bom, é muito bom. Muito legal, muito legal. Esse aí, esse é o quarto poder brasileiro. Jornalismo de credibilidade. O que mais que temos aqui, Ofelinha? Vamos lá, vamos animar. Pessoas que eu adoro. E a pessoa que eu adoro essa semana é o presidente da Guiana, que é um cara que eu nunca tinha ouvido falar dele. Inclusive, a Guiana é um país que a gente descobriu há pouco tempo atrás, né? A gente sabe que está lá no mapa, mas a gente não sabia absolutamente nada sobre a Guiana, a não ser o mapinha da América do Sul, perguntinha de vestibular. Mas eu e você, vamos admitir, não sabia porra nenhuma. Depois, quando eu descobri que 2/3 do país é de indiano... É 1/3 negro, 1/3 indiano, 2/3 indiano, meu. Não sabia nada. E a gente começou a falar da Guiana, por quê? Porque o Maduro quer invadir lá, ele quer pegar um teco lá. E também por quê? Porque descobriram petróleo, né? Tem petróleo lá na Guiana e a galera tá lá. E aí veio um jornalista inglês, eu não sei se é da BBC, é da BBC. Ele veio entrevistar esse presidente da Guiana, que é um país completamente zoado, porra, não tem nada na Guiana. É mais de terceiro, é quarto mundo lá, sei lá o que é, não tem nada. E veio entrevistar o cara e perguntar, eu, como é em inglês, já vou adiantar para quem é monoglota, o jornalista da BBC pergunta pro cara assim, porra, legal, vocês acharam o petróleo, mas vocês não estão pensando no carbono do aquecimento global que vai ser gerado por esse petróleo, não sei o que lá? E aí o cara deu a resposta merecida aqui, ó. Escuta aí.
Let's take a big picture look at what's going on here. Over the next decade, two decades, it is expected that there will be $150 billion worth of oil and gas extracted off your coast. It's an extraordinary figure, but think of it in practical terms. That means, according to many experts, more than 2 billion tons of carbon emissions will come from your seabed, from those reserves, and be released into the atmosphere. I don't know if you, as a head of state, went to the COP in Dubai.
Let me stop you right there.
Right.
Do you know that Guyana has a forest forever that is the size of England and Scotland combined? A forest that stores 19.5 gigatons of carbon? A forest that we have kept alive? A forest that we have kept alive.
Does that give you the right?
No,
does
no,
that
no, no.
give you the right to release all of this carbon?
Right? Does
from...
that give you the right to lecture us on climate change? I am going to lecture you on climate change because we have kept this forest alive that stores 19.5 gigatons of carbon that you enjoy, that the world enjoy, that you don't pay us for, that you don't value, that you don't see a value in, that the people of Guyana has kept alive. Guess what? We have the lowest deforestation rate in the world. And guess what? Even with our greatest exploration of the oil and gas resource we have now, we will still be net zero. Guyana will still be net zero. With all our exploration, we'll still be net zero.
Powerful words, Mr. President.
I'm not completed as yet. I am not finished as yet. I am just not finished as yet. Because this is the hypocrisy that exists in the world. The world in the last 50 years has lost 65% of all its biodiversity. We have kept our biodiversity. Are you valuing it? Are you ready to pay for it? When is the developed world going to pay for it? Or are you in the pockets? Are you in the pockets of those who have damaged the environment? Are you in the pockets? Are you and your system in the pockets of those who destroyed the environment through the Industrial Revolution and now lecturing us? Are you in their pockets? Are you paid by them? Are you
all
paid
right,
to keep
right,
them?
Mr. Let's...
Ixi, mas que sapatada, hein? Mas o maluco da Guiana atropelou o cara, deitou no cara. Mas sem dó, sem dó. E agora eu explico para quem não entendeu. Então foi isso. O cara veio lá, descobriram esse petróleo na Guiana, vem o cara da BBC, mas é muito sem noção. O cara é muito sem noção. Ele quer que o povo da Guiana, que tá tudo fodido lá, que é um puta país de terceiro mundo, bem pior que o nosso aqui, não explore aquele petróleo porque vai soltar gás carbono na atmosfera e o aquecimento global. Ah, tá puta que pariu, meu filho. Vai se fuder. O cara é completamente sem noção, cara. É um negócio... Até tem eu quero fazer um episódio depois. Eu fiz um mini rascunho aqui sobre a diferença entre o pensamento comum da galera e as elites intelectuais, que tá completamente dissociado. Onde que... Esse cara... Não tem ninguém na BBC que fala, amigão... Não vai perguntar isso pro cara, pô. O cara quer que se foda o ambiente. Que mané ambiente, meu. O cara quer se desenvolver. E fora isso, e aí vem a resposta perfeita do presidente da Guiana, falou, ó, só para começar a conversa, você sabia que a gente tem uma floresta nativa aqui? 95% do nosso país é floresta nativa. Essa área, inclusive, é do tamanho da Inglaterra e da Escócia junto. Então, a paputa que de pariu vem me encher o saco aqui. E é a resposta correta. Resposta correta. E o Brasil... deveria saber disso na hora de lidar com o resto do mundo, porque esse mesmo discurso vem para cima do Brasil. Talvez não precisa ter essa mesma agressividade, porque a gente tem outras consequências que a gente pode sofrer. Mas deixar claro para o mundo, e falei acho que na semana passada, o péssimo marketing do Brasil em relação à mudança climática. A gente tem um monte de case de sucesso aqui. A gente está muito à frente dos outros países. Então, quando esses outros países, que já se desenvolveram, cortaram todas as florestas dele lá, desenvolveram pra caralho. Agora eles vêm encher nosso saco? Vai se fuder, cara. Correto, presidente da Guiana. Parabéns, não conhecia ele. Gostei disso. O resto não manjo do cara. Mas eu gostei, foi muito bom isso daqui. Outra pessoa que eu adoro, quero que faça questão de colocar aqui, é a Shakira. A Shakira falou um negócio aqui que eu faço questão de dizer, que é sobre o filme Barbie. A Shakira fez um comentário polêmico sobre o filme da Barbie. Ela foi assistir o filme da Barbie com os filhos dela. E ela diz o seguinte, ó. Meus filhos odiaram o filme. Eles sentiram que o filme era castrador. E eu concordo até certo ponto. Eu tô criando dois meninos. Eu quero que eles se sintam também poderosos, enquanto respeitem as mulheres também. Gosto da cultura pop quando ela tenta empoderar as mulheres, mas sem roubar aos homens a possibilidade de serem homem e de também proteger e prover na família. Acredito em dar às mulheres todas as ferramentas e a confiança de que podemos fazer tudo sem perder a nossa essência, sem perder nossa feminilidade. Acho que os homens têm um propósito na sociedade e as mulheres também têm outro propósito. Nós nos complementamos e esse complemento não deve ser perdido. Palmas para Shakira. A Ofélia se emocionou, o Berê gostou também. O mais louco é o seguinte, óbvio que já vieram descendo o pau na Shakira. Que absurdo realmente ela falar uma coisa totalmente óbvia, né? O que ela falou aqui é basicamente o óbvio. O óbvio, até ontem seria o óbvio. Hoje virou um negócio polêmico que não pode falar. Então, parabéns para Shakira pelas declarações aqui. E ela, mãe de meninos, está defendendo nós, certo? Os homenzinhos do futuro. Agora, vale uma ressalva aqui que o disco novo da Shakira é um lixo, hein? Então, parabéns para ela pelo discurso. Mas o disco da Shakira, que saiu semana passada, é horroroso, cara. É horroroso. Não lembro se eu já xinguei aqui. Se eu já xinguei, desculpa pela repetição. Mas é horrível, cara. Dá dó de ver. 500 compositores por música, um monte de música bosta. Meteram autotune na voz da Shakira. Uma porcaria, mas a declaração foi boa. O que mais que temos aqui, Ofelinha? Isso aqui é importante, hein? Importante. Ignorando o lugar de fala.
Pegue o seu quadrado e não saia da linha. Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado.
Não. Então hoje eu vou sair do meu quadrado, vou ignorar meu lugar de fala e vou falar de um assunto que o Thiago Moreno adora. Ele adora esse assunto, que é trans. É um assunto do momento. E eu gosto que o Thiago fica feliz. Isso aqui eu tô pegando, tá? Não é notícia que eu achei na internet, não. Isso aqui tá no PubMed. Quem é da área da saúde, médicos, médicas e médicas aqui que escutam esse podcast sabe, PubMed é um repositório aí de pesquisas científicas da medicina. E saiu essa semana uma pesquisa, vou meio traduzindo aqui, que trata da indução da lactação em mulheres transexuais. É, só para vocês entenderem, porque confunde mesmo. A mulher transexual é um homem que virou mulher, certo? Ou que acha que virou mulher. E aí eles estão fazendo a indução da lactação nos homens que viraram mulher. Ou seja, o cara é um homem, aí eles dão uns negócios para sair leite da teta, bicho. Você imagina? É isso, tá? Então trata dessa indução, é uma prioridade clínica e de pesquisa no campo da medicina da amamentação. Ou seja, temos aí muitos médicos, médicas e médicos não binários investindo tempo e energia nesse puta problema que temos, que é homem que não consegue amamentar as crianças, né? Homens que viraram mulheres trans e que não têm amamentação, então precisamos dedicar muitas horas de pesquisa para isso. Até o momento, existem 4 relatos de casos detalhando a lactação induzida com sucesso em pacientes trans que desejavam amamentar. A Academy of Breastfeeding Medicine não recomenda fortemente um regime de medicação específico para pacientes trans, devido à falta de pesquisas de alta qualidade. E aí, por conta disso, fizeram essa pesquisa. E aí vem aqui a apresentação do caso. Isso, de novo, hein? Isso aqui é um paper científico. Eu estou lendo só o resuminho, tá? Mas está publicado no PubMed. O caso é o seguinte. Uma mulher transexual de 50 anos, de novo, um homem que virou mulher, uma mulher transexual de 50 anos com distúrbio de hipercoagulabilidade que conseguiu amamentar através de um novo regime hormonal numa clínica de atendimento de coisas de gênero e tal. Seu tratamento hormonal de base foi um adesivo transdérmico de estradiol de 0,3 mg a cada 72 horas e progesterona micronizada de 200 mg diariamente. Quais foram os resultados? 4 semanas após o início desse regime hormonal modificado, esses adesivos e tal, a paciente estava amamentando espontaneamente. Em diversas ocasiões, ela amamentou e extraiu até 30 ml de leite. Leite materno ou é materno trans? Precisamos bolar um nome, né, cara? 30 ml de leite por extração. Conclusão, esse relatório oferece um novo regime hormonal eficaz para pacientes trans que desejam amamentar e não têm acesso a domperidona, não sei o que é isso, o galactagogo usado em relatos de casos anteriores. Ele também fornece uma revisão dos relatos de casos publicados anteriormente sobre esse assunto. Pesquisas futuras nesse campo devem priorizar estudos de corte de pacientes trans que desejam lactação para avaliar melhor as atitudes, experiências e resultados dos pacientes. Então tá aí uma coisa totalmente normal, pessoal. É totalmente normal uma pessoa que era homem até ontem, ele se transforma, né? Ele se entende como mulher, e aí ele quer experimentar a sensação da amamentação, né? Então o que a gente faz? Dá uma caralhada de hormônio para a pessoa, começa a sair o leitinho da teta, né? Vai saindo o leitinho da teta, e o mais legal de tudo é aí você envolve um bebezinho na história. Isso que é o gostoso, né? Não é que o cara vai fazer a teta e ficar saindo leite e aí dá de amamentar transando, né? Tem uns caras que tem essas coisas, né? De amamentar, vai transando, fica lá, chupando lá e tal. Não, não é isso. Você pega um bebezinho e envolve ele dentro dessa história toda. Eu acho fantástico isso, cara. Eu acho fantástico. E isso, vocês que quando estão, vocês mulheres aí, quando vocês vão amamentar, vocês ficam cheios de coisa. Ai, não pode tomar cerveja. Ai, não pode fumar. Ai, eu não posso comer muita comida temperada. Ai, eu não... cheio de coisa. Isso não pode. Os médicos não deixam. Agora, se você é um homem que vira mulher e você quer amamentar, você pode tomar esse puta monte de hormônio, que é tranquilo, cara. O leite vai estar bonitinho lá. Não afeta. E você envolve um bebezinho nessa história. É muito legal. E uma curiosidade que não está no paper aqui, mas eu vi nas notícias... Essa pessoa aí de 50 anos, o filho não é nem dela, hein? É neto. Então, é filho da filha do filho, sei lá como é que é. Então, virou pro filho. O filho falou, pô, me empresta teu bebezinho recém-nascido para eu amamentar ele com o meu leite. Eu era homem, não sou mais homem, tomo hormônio, sai o leite, eu amamento o meu neto. Totalmente normal, tá, gente? Eu que sou um puta preconceituoso. Isso é completamente normal. O homem que vira mulher amamentar, encher de hormônio e amamentar o seu neto. É maravilha, é beleza. Quem quiser, eu tenho o link aqui, tá no PubMed. O que mais que temos aqui? Eu falei, vamos fechar? Vamos com aquela mensagem de alegria? Não temos mais problemas. E a mensagem de otimismo tem origem aqui num tweet de uma pessoa chamada Rodrigo Mondego. Rodrigo Mondego, ele é advogado dos direitos humanos, mestre em políticas públicas e procurador da Comissão de Direitos Humanos da OAB do Rio de Janeiro. E a maior preocupação dele nesse momento diz respeito ao goleiro Barbosa, né? Então diz ele aqui no tweet, Barbosa foi um dos maiores goleiros da história do futebol mundial, mas cometeu um grande erro. E não foi o gol tomado na final da Copa do Mundo de 1950. O seu grande erro, aí ele põe entre aspas, foi ser negro em um país escrotamente racista como o Brasil. Barbosa foi xingado e atacado por décadas. O goleiro chegou a ser barrado pelo técnico Parreira e pela CBF de acompanhar um treino da seleção brasileira em 1993 para não dar azar para o Brasil. É certeza que isso aí foi o Zagallo. Ele falou, não, você é zicado. Ele disse, um pouco antes de morrer, em 2000, que a maior pena no Brasil era de 30 anos, mas que a dele passava de 50 anos. O gol levado por Barbosa contra o Uruguai, que ficou conhecido como Maracanazo, era defensável, é verdade, mas nem de longe foi uma falha, como a do Júlio César na eliminação do Brasil em 2010 com a Holanda. Ou algo humilhante, como os 7 gols levados por esse mesmo goleiro, branco, 4 anos depois, contra a Alemanha na Copa de 2014 no Brasil. Por que Júlio César dá até hoje entrevista como ídolo e Barbosa morreu na miséria? Interrogação. Rodrigo fala pra gente. A resposta se chama racismo. Hoje Barbosa faria 103 anos e é importante lembrarmos dele. Além de saudar o maior ídolo da história do clube de regatas Vasco da Gama, é também fazer justiça pela maior vítima de racismo da história do futebol brasileiro, hashtag Barbosa, hashtag Vasco, hashtag racismo no futebol. Então saiu isso daqui e eu falo para vocês, o Barbosa, a gente aprendeu sobre o Barbosa por causa daquele frango. Vamos falar, velho, não é que é um puta de um frango, porra. Puta de um frango. Eu não conheço a história do Barbosa no Vasco. Pô, se o cara era titular da seleção, devia ser um puta goleiro mesmo, né? É óbvio. Agora, o que eu acho zoado aqui do negócio, do post do cara, é, primeiro, fazer o comparativo entre o que o Júlio César fez e o que o Barbosa fez. Então, primeiro de tudo é isso. O Júlio César, ele cagou também em 2010, no jogo da Holanda, e também tomou esses gols na Copa de 2004, mas não foi muito culpa dele ali, né, meu? Foi uma puta zona do time. Mas ele cagou, assim. Mas não dá para comparar, meu amigo, a final da Copa do Mundo no Brasil, né? 200 mil pessoas no Maracanã, aquela corrente para frente. 200 mil pessoas. Final, o Brasil sai ganhando e toma uma virada com o frango do Barbosa, é óbvio que ele vai ser aloprado eternamente. É óbvio. Não dá para comparar, pô, uma quartas de final lá com a Holanda, pô. Não dá para comparar. Não cabe essa comparação. Eu entendo o que ele quis fazer. Falar, porque um é negro, outro é branco. Tem nada a ver. É verdade, sim, que falavam, depois do que o Barbosa fez, eu ouvia quando era criança, goleiro negro não serve. Eu lembro disso. Então tinha, obviamente, teve um elemento racista após. Depois disso teve elemento. Mas o que pegou ali foi o frango, velho. O cara perdeu, tomou um frango no Maracanã, pô. Entendeu? E aí é óbvio que zoaram o cara. Mas o elemento de racismo que teve, sim, eu acho pós o negócio de xingar o cara e utilizarem esses elementos racistas. Agora não dá para comparar isso com o Júlio César. Pô. Fez cagada, mas, meu, é quartas de final, é outra Copa do Mundo. Não tem cabimento essa comparação. Tanto que depois de um tempo teve o Dida, pô. Né? Teve vários outros goleiros aí. O Dida foi uma puta de um goleiro. Talvez o maior goleiro que eu vi jogar na vida provavelmente é o Dida. E beleza, meu, ninguém tá nem aí. O que eu fico feliz é o seguinte, se para o diretor, como é que ele é? Diretor dos Direitos Humanos, procurador da Comissão de Direitos Humanos da OAB do Rio de Janeiro, o maior problema que a gente tem é o Barbosa, é zoarem o Barbosa porque ele frangou naquele jogo, então realmente eu fico feliz que não temos mais problemas. Encerrando-se agora, né, os pratos quentes. Tony, obrigado pela tua companhia mais essa semana, quero aproveitar também e mandar beijos para os membros, membras e membres não binários do nosso Petit Comitê, que é a área paga, é a área que sustenta financeiramente toda essa estrutura. Muito obrigado a vocês. E vamos para as sobremesas, começando com as dicas culturais.
Nós vamos dar dicas.
Uns 15 anos atrás, saiu um filme de terror muito legal que chama A Órfã. Eu acho que todo mundo aí já viu, e se você não viu, azar teu que eu vou dar um puto spoiler do filme, mas 15 anos já não é spoiler, né? Então no filme A Órfã, os caras adotam uma menininha, um casal adota uma menininha, eles já têm lá um filhinho e tal, não sei o quê, e aí, meu, eles descobrem, depois de adotar essa menina, que na verdade ela não é uma criancinha, ela já é uma adulta, pô. Lembra aquela hora que sai aquela dentadura da mina? Os dentes tudo zoado. E aí a menina inferniza a vida deles, quer matar o filho deles, quer seduzir o pai, um puta de um rolo. Tá? Então se você não viu, o azar, já te contei o final do filme, ou o meio do filme, que é quando eles adotam a criança e descobrem que ela é adulta. Pois o seguinte, eu tava dando uma bisoiada no HBO Max, ou Max agora que chama, e eu vi lá uma docu-série que se chama O Curioso Caso de Natalia Grace. O Curioso Caso de Natalia Grace. E eu vi a sinopse, me chamou a atenção, e eu comecei a assistir, acho que foi sábado passado. Não, no feriado, né? Sexta-feira. Começamos a assistir. Vou falar pra vocês, cara. É uma docu-série, 6 episódios, de um caso real, onde acontece uma coisa muito similar ao filme de terror, pô. Ou não. Não sei. Aí vocês vão assistir. Então os caras adotam. É um casal lá, sei lá de onde, que ele é dos Estados Unidos. Eles já têm 3 filhos. E eles adotam uma menininha de 6, supostamente de 6 anos de idade, que nasceu na Ucrânia, órfã e tal. E ela ainda tem um tipo de nanismo. Ela é uma anã, mas é um... Você tá ligado que tem umas vertentes diferentes de nanismo? Ela é anã e ainda menorzinha ainda e tem uns outros problemas, tá? Eles recebem uma chamada de uma clínica, sei lá como é que chama, uma empresa de adoção de crianças. E eles falam, estamos com essa criança aqui, quer ver, eles estavam querendo adotar. Eles vão lá, adotam a criança, lá na Flórida e tal, e já aproveitam, logo que eles adotam, vai a família toda para Disney. Vai curtir lá, a criancinha, beleza. Eles voltam para o hotel... A mãe vai dar banho na criancinha recém-adotada de seis anos de idade e na hora que ela vai dar banho na criança, meu, rola uns pelo pubiano. Rola aqui uns pelinhos. A mulher fica desesperada. Peraí, a criança tem 6 anos e já tem pelo. A partir daí, cara, começa a se desenrolar um filme de terror da vida real. Cara, é pesado o negócio. É pesado. Porque aí você vai ver, durante os 6 episódios aí, a versão do casal que adotou. E eles já falam no começo que deu um monte de merda. Coisa séria mesmo, hein, cara? Um monte de merda. A versão deles. E você sai do primeiro episódio e fala, puta, é isso, certeza, caralho. É o filme A Órfã, só que na vida real. E depois começa a mudar, você vê que talvez não seja bem assim. E é uma puta história enrolada. Você tem que conhecer. Eu vou pedir, por favor, para vocês assistirem esse, o curioso caso de Natalia Grace, que tá no Max. Porque, além de tudo, cara, os personagens da vida real que estão ali... É uns puta galera esquisita, velho. O pai adotivo é um personagem, cara. Mas pensa num cara estranho. O cara, ele é pai já dos 3 filhos lá. Um dos filhos é autista, meio geninho, não sei o quê. Eu vendo o cara, eu falei, pô, o cara é gay. Você vê o cara, fala, pô, o cara é gay. Mas em nenhum momento se questiona isso. Eu achei o cara. Ele tem um jeito gay de ser, mas pelo jeito não é homossexual. Ele conta, ele é um ótimo contador de histórias. Isso é muito bom para essa docu-série, porque é ele que vai contando a história principal e ele é super expressivo, cara. É um cara meio, parece um cara teatral, assim, para contar. Sabe quem ele parece? O jeito de falar? O Martin Short, que tá lá no Only Murders in the Building, né? É o jeito de falar do Martin Short. E ele explica as histórias, ele é expressivo. E você vai se envolvendo nesse caso, cara. É um caso muito, muito, muito bizarro. E aí você vai assistir e tirar as suas conclusões. Última coisa que eu falo aqui, já pedi, por favor, para vocês assistirem. Última coisa, só para vocês entenderem. Eu comecei a ver isso 6 horas da tarde. Fomos dormir 3 horas da manhã. Não dava para parar de ver. Eu tive que ver tudo. E a Kátia, a gente vai assistindo, eu gosto de ir dando pause e comentando. Então, uma coisa que levaria 6 horas para ver, levou umas 8 horas para ver, porque eu qualquer coisa que eu quero comentar, eu dou pause e vou tecendo meus comentários enquanto eu assisto o produto. E o lance final aqui é que é o seguinte, terminamos de ver e tal, fui buscar um negócio na internet, aí que eu fui ver que já existe uma segunda temporada, cara. Já tem uma segunda temporada disso daí. E aí, fudeu, cadê? Não tem na HBO Max. Procurei, não achei. Cara, tive que vir no sábado para os estúdios número 3 para entrar no Pirate Bay, porque lá de casa vivo não deixam entrar no Pirate Bay. Nenhum outro torrent tinha. No Pirate Bay eu achei a temporada 2. E a temporada 2, você pode assistir só a 1, tranquilo. O Cláudio pode ficar tranquilo, assiste a 1. Você vai ficar com um monte de interrogações na sua cabeça. Já tem algumas conclusões, ele fecha a temporada 1, mas fica várias perguntas no ar. E na temporada 2, pode esperar, assiste a hora que sai no streaming, é a hora em que a menina fala. Porque em toda a temporada 1, a menina não fala nada. E eu achei estranho, depois eu fui entender que tinha uma ordem judicial que ela não podia falar sobre o caso. Porque isso aí rola um tribunal, então vocês vão acompanhar na temporada 1. Já a temporada 2, ela, em vez de ser o cara que é o fio condutor, tem ela na temporada 2. E, inclusive, existe um acareamento dos dois. Não é judicial, mas um acareamento ali, onde eles alugam lá uma casa, levam os dois uma casa para conversar. E é um... Porra, são momentos ali bastante intensos. E o pai tá cada vez mais doidão. Então, recomendo fortemente. É pesado? Sim, é pesado, mas vale muito a pena ver. Depois vocês comentam comigo. Repetindo a última vez aqui. O curioso caso de Natalia Grace, docu-série da HBO Max. Rotten Tomatoes. Ninguém dos críticos, não tem comentário dos críticos. Não tem nota. Nota ausente dos críticos. Público deu nota 56. Mas ainda bem que eu assisti sem nem olhar o Rotten Tomatoes. Não, é nota 100. Não é 56, é nota 100. Aí eu fui ver por que o público dá 56. É uns puta naná. O cara dá, ah, eu achei a exploração desse caso. Meu, não tem, não é isso que está em questão, meu filho. Esse documentário, ele é interessante. Ele é interessante, é nota 100. Assistam. Dito isso, vamos para aquele quadro novo. Sucesso total, hein, Ofélia? Sucesso total essa nova sobremesa, onde eu me dei conta que eu tô completamente por forex das músicas. Lembra que eu falei as top 20 músicas mais ouvidas do Brasil? No ano passado eu não conhecia nenhuma. Eu não conhecia nem as músicas, nem quem tava cantando as músicas. Eu quero me educar, eu quero melhorar, eu me inspiro em Pitão, Peter Gabriel, e aí criamos esse novo quadro, onde semanalmente eu e vocês vamos conhecer a música número 1 do Brasil nesse exato momento. É o quadro A Número 1.
Pensou cerveja, pediu Brahma, A Número 1.
Bom, na estreia dessa sobremesa semana passada, nós todos conhecemos a espetacular música Diz Aí Qual É o Plano, de MC Ig, MC Rai, Oruan, uma galera lá com essa música muito sensacional que a gente conheceu. Nessa semana, já vamos ter que mudar um pouco o quadro, porque essa música Diz Aí Qual É o Plano continua em primeiro lugar. Então, já que a gente já conhece, vamos ouvir a que está em segundo lugar? Pô, deve ser muito boa, nós vamos ouvir. Agora, depois eu vou, né, declamar a letra dessa belíssima composição, que se chama Aquariano Nato. Ela é interpretada por MC Saci, Complexo dos Hits, DJ Summer e MC Prechaco. E ela foi composta justamente por MC Prechaco e MC Saci. Vamos conhecer? Vamos, eu tô curioso, deve ser uma bela canção, vamos lá, vai.
Só eu do Pitbull,
Vai, Pitbull, enraivado.
Bagulho é funk Android, cria.
Vai, Pitbull, enraivado.
Nós é o terror do Kama Sutra. Aquariano nato quebra a cama dessas putas. Gumi, sua amiga, me desculpa. BH é pequeno, minhas mulheres até anda junta. Me fiz de lado por um tempo. Vou te assumindo, meu domínio. Mas é os caras que joga dentro. A culpa é do meu pau, eu só lembro.
Ela quis guerra com a piroca, apelidou meu pau de rampa. Ela eu faço gol de falta, igual jogando pernambucano. Te deixar de perna bamba é a coisa que eu mais amo. Suas amigas também querem, isso é normal de Libriano.
Bom, tá aí. Que maravilhoso, né, cara? Pô, coisa maravilhosa. O cara fala de Tom Jobim, fala de João Gilberto, Marisa Monte. Vocês estão loucos. Isso aqui é a música atual, meu filho. Vocês estão por fora. Eu já tô aprendendo. Eu tô melhorando. Eu tô estudando. Então escutamos aí, pô. Delícia. E a melodia? Hein? E a melodia da canção? Ah, né, porra? É uma poesia. Basicamente uma poesia. O Pitão adora, hein? Pitão adora. Essa é a número 2 do Brasil nesse momento, hein? É a número. E é do Spotify ainda. Porque se eu colocar ainda o YouTube na conta, que eu não tenho essa informação em real time, poderia ser a número 1. Eu não sei, porque ela tá numa crescente essa daí. Então vocês gostaram de Aquariano Nato? Eu já gostei. Eu achei ótima. Agora eu vou declamar a letra que a gente ouviu aí. Coloquei só um trechinho, né? Você pode ouvir aí na tua casa. Chama a criançada, vamos ouvir. Então, Aquariano Nato diz o seguinte: solta o solinho do Pitbull, visão. Vai, Pitbull enraivado, a pedido da meta. Vai, Pitbull enraivado, bagulho é funk-troit, cria. Vai, Pitbull enraivado, e a EBH. Nós é o terror do Kama Sutra. Aquariano Nato quebra a cama dessas putas. Comi sua amiga, me desculpa. BH é pequeno, minhas mulher até anda junta. Eu me fiz de lerdo por um tempo. Eu vou te assumir no meu momento. Nós é os cara que joga dentro. A culpa é do meu pau, eu só lamento. Cara, se você estiver emocionado aí, eu tô com a voz meio embargada. Vou seguir, poesia. Ela quis guerra com a piroca, apelidou meu pau de Rambo. Nela eu faço gol de falta, igual Juninho Pernambucano. Te deixar de perna bamba é a coisa que eu mais amo. Suas amigas eu também quero, isso é normal de Libriano. A culpa é do meu pau, só lamento, a culpa é do meu pau, só lamento. Sensacional! E eu escutando, pô, essa semana eu fiquei escutando Beth Carvalho, né? Eu escutando as, porra, que lixo, isso é bom. Isso, o Pitão acha isso o máximo. Então tá aí, vamos juntos nessa jornada, aprendendo sobre a musicalidade atual. Nós que somos tiozinhos, tiazinhas e tiazinhas, vamos aprender. Muito bonito, já gostei desse quadro. Sucesso, hein, Ofélia? Sucesso essa ideia que a Ofélia teve aqui. Muito boa sobremesa. Dito isso, já nesse espírito aí, né, de infantilidade, vamos agora pro Que Porra É Essa?
Que porra é essa? Que porra é essa? Que porra é essa? Que porra é essa?
Pois na semana passada eu coloquei um som sensacional e eu vou repeti-lo agora. Escute aí.
WTF, is this this podcast in town? Making waves, making people laugh and frown. From comedy gold to thought-provoking debate, we don't have problems anymore, we're feeling great. So come on, join us in the podosphere. Feel the rhythm, let the music clear. Hypothetical questions, living without fear. This is the drama we all want to hear. Let's dive deep, let's have a soulful chat. Exploring stories, truths, and all the facts. With every episode, a journey through the mind. Finding solace, connection, leaving no one behind.
Pois é. Pois é, tá aí uma bela canção, não tá à altura do Aquariano Nato, né? Não tá na altura, mas uma boa canção e chegaram respostas. Temos cartas que chegaram aqui, carta do Yuri. Yuri falou o seguinte, isso aí é a abertura do podcast do Michael Scott. Será, Yuri? Guilherme Calil mandou aqui, ó. O sensacional Que Porra É Essa da semana é uma descrição musicada do podcast O Dono da Verdade em inglês, onde são citados vários quadros do programa, incluindo perguntas hipotéticas, não temos mais problemas, e descrevendo o programa. Tá. A Lesão mandou aqui, ó. Fala, Beto, tô mandando a resposta Que Porra É Essa dessa semana. O Bubu tá aqui do meu lado escutando. Pra mim, o Que Porra É Essa é uma música, um jingle, basicamente, criado por uma inteligência artificial. Diria que foi criado pelo GPT da Apple ou o Boom. Foi criado, inclusive, por você mesmo, para fazer um jingle do Dono da Verdade. Você mesclou Michael Jackson com Bee Gees, tá bom? Abraço. Tá, será? Bubu Clemente mandou sua carta aqui também, ó. Vou responder aqui o Que Porra É Essa com a ajuda dos universitários. Vambora. Porque o Alesão falou aqui do meu lado o que é. Então ele errou. Alesão errou feio, errou rude em fazer isso, porque agora a gente escutou várias vezes. E sim, é uma música feita por inteligência artificial. Eu fiz a transcrição do áudio, ele falou, Michel Aroca, o que mais? Baseada nos quadros do Dono da Verdade. Baseado nos quadros do Dono da Verdade, que tem perguntas hipotéticas, não temos mais problemas, e a referência musical é The Weeknd. É a referência The Weeknd. Espero muito ganhar. E eu acho que a referência musical é... Não, Ale, você já mandou, obrigado. Só para vocês explicar, isso é uma transcrição do áudio do Bubu, tá? Veremos. E por último, temos a carta aqui, de Lucas Fiore, que diz o seguinte, você pediu para a inteligência artificial fazer uma música sobre o seu podcast. Então vamos dar a resposta correta, Ofelinha? Muitos acertadores aqui, porque é exatamente isso. Essa aí é uma música feita por uma inteligência artificial chamada Suno.ai, onde você coloca basicamente um pedido qualquer e ela faz uma composição, fiquei fazendo várias vezes, só que ninguém acertou uma coisa aqui que poderia ser um diferencial impossível de ser acertada, mas não tem problema. Quem fez isso foi o Sketch. Grande Sketch, ele que me proporcionou essa alegria desse jingle, dessa musiquinha sensacional, e que eu prontamente usei no Que Porra É Essa. Agora, antes de avançarmos aqui com o vencedor, só comentar que, cara, eu fico muito impressionado com o que já tá rolando de inteligência artificial, cara. O negócio, ele faz muito... Eu fiz musiquinha pro meu sobrinho, eu fiz musiquinha aqui pra empresa. É muito fácil e sai legal, cara. As músicas saem boas. E tem uma opção lá, isso é só uma, hein? Tem uma opção lá que você bota instrumental. Então o cara não precisa nem compor mais, meu. Manda a IA fazer a composição, canta em cima, desafinado, bota autotune e tá feita a música. É muito impressionante, mas não interessa. Vamos para o vencedor. Vamos ver, vai ter sorteio. Vai ter que rolar sorteio. Quem ganhou aqui, nós tivemos aqui. O Yuri, não é o podcast de Michael Scott. O Kalil falou que é uma música com a descrição do... Mas infelizmente, Kalil, infelizmente, você não mencionou que é de inteligência artificial. Você não mencionou isso na tua resposta, você está fora do sorteio. Desculpa, mas era um detalhe muito importante, você deve ter esquecido. Você não deve achar que eu fiz aqui a composição. Mas você esqueceu, infelizmente, por esse detalhe técnico, você não está no sorteio. A lesão eu considero como certo. Bubu considero como certo. Lucas Fiore considero como certo. A lesão é número 1. Bubu é número 2. Lucas Fiore é número 3. Vamos colocar aqui no sorteador.com.br, que é uma altíssima tecnologia. É um site qualificado para fazer esse tipo de coisas. E vamos dar início ao nosso sorteio com a auditoria. 1, a lesão. 2, Bubu. 3, Lucas Fiore. O sistema está sorteando. E o vencedor é a lesão. A lesão, parabéns. Você é o grande vencedor do Que Porra É Essa? Essa semana. Já sabe, aquele prêmio clássico, né? Que é mandar, é o mais cobiçado da podosfera mundial, pô. Manda um áudio pra cá falando o que você quiser que vai pro ar na semana que vem. Parabéns, Alesão. Obrigado aos outros participantes. Fiore já deve estar desesperado, arrancando os cabelos e tal. Mas maravilha, semana passada quem ganhou foi Peter Gabriel. Pitão venceu o Que Porra É Essa? Na semana passada. E o Pitão exerceu o seu direito, mandou um áudio, eu não escutei ainda, lá vem, eu vou escutar agora junto com vocês, é o direito dele, é a premiação, vai Pitão, lá vem.
Até que enfim, tirei o cabaço, que porra é essa, ganhei minha primeira, né, vou mandar meu prêmio aqui então, o prêmio mais esperado da podosfera mundial, né, tentar deixar no nível de semana passada, que o Paulo Canastro pôs o filho dele pra falar, e me fudeu, né. Que o moleque foi mó bem, então vamos mandar um áudio aqui. É, primeiramente, só queria agradecer a homenagem, que agora você tá ouvindo música de verdade, né, Beto? O top 20 lá, eu conhecia todas, agora você vai começar a ouvir música de verdade. Se bem que essa primeira da semana normalmente não é bom, não, véio. Tem que dar um prazo. Primeira da semana que você pôs aí no Que Porra É Essa, foi um funk, por exemplo, aí, horrível, que eu nunca tinha ouvido. Mas as 20 do ano do Brasil, eu te ouvi todas belíssimas músicas. Obrigado, Ana Castela, Gustavo Mioto e geral aí. Tamo junto. E bom, terminar meu áudio, eu sei que agora vai ser o primeiro de muitos, vou ganhar vários. Poderia terminar aqui te zoando, né, que você é um naná que não sabe nada de futebol, não. Quem tá no Petit Comitê sabe. Não. É o cara que compara Mbappé com Euler, ou fala que o Neymar é a mesma coisa do Denilson. O Denilson... Ué. Tem 70 gols na carreira. Não é? O Neymar com 20 anos já tinha 140 gols. Já tinha o dobro. Com 20 anos. Mas fala que é a mesma coisa. É o nível do cara que vê um jogo por mês e fala que conhece futebol. Poderia te zoar disso, mas o áudio já tá longo demais. 1 minuto e meio. Então é isso. Tamo junto. Abraço toda a galera do Petit Comitê aí. O grupo é top. E é nóis. E quem ouve o Beto... alguma coisa de futebol e leva pra vida achando que ele sabe alguma coisa, saiba que você é um naná, que ele não sabe nada de futebol, vê um jogo por mês.
Aí você vê, agressões gratuitas, né? Agressões completamente gratuitas, mas eu não vou descer esse nível. Eu agradeço você, Pitão, de você participar, parabéns por ter ganho, ter dado o teu recado. Discordo, respeitosamente discordo de você, porque tudo que eu falo de futebol tá correto. Tudo que eu falo de futebol. As comparações que eu fiz, elas estão comprovadas empiricamente. Qual é a diferença do Neymar e do Denilson, filho? É a mesma coisa. É a mesma coisa. E tem um detalhe, hein? É que vocês não reparam isso, mas eu tô ligado. Bota um reparo. O Pitão não dá uma opinião sobre futebol. Nada. Ele não fala nada. Quem é do nosso grupo sabe. Ele fala depois. Depois que acontecer, ele começa a dar uns pitacos. Mas ele não antecipa. Teve o jogo do Brasil, ele achava que o Brasil ia tomar um pau da Inglaterra. Quem falou que o Brasil ia ganhar? Eu falei. Aí depois do jogo ele aparece. Ah, não, eu também achei. Então, ó, sem credibilidade, tudo que eu falo em termos de futebol tá calcada na realidade. E mais uma última coisa, isso sim o Pitão. Isso o Pitão tem razão. Eu acompanho, quando eu falo futebol, eu acompanho os times, São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos. E é isso que eu realmente acompanho. Tá? E eu assisto só os jogos do Tricas. Talvez alguns jogos de semifinal e final de Champions e finais de Libertadores e tal, isso eu assisto. O resto não, isso eu, realmente, Pitão, você tem razão nesse ponto. Mas eu já conheço tanto de futebol que eu não preciso nem assistir. Eu já sei por onde a banda toca, certo? Mas muito obrigado, Pitão. Adorei teu áudio. Aí vamos para essa semana? Quem que temos aqui para essa semana? Ah, Lucas Fiore mandou. Lucas Fiore mandou um áudio. Vai pro ar porque eu gostei. Então tira o acelerador. Vai lá, meu. Tira o acelerador aí. Aumenta um pouquinho o volume. Presta atenção. Porra, e esse tem que tirar o acelerador mesmo, cara. E me diz depois que porra é essa.
One by 30. Judges ready. Jumpers ready. Set.
E aí, hein? E aí? Então, se você sabe a resposta, mande ela pra cá. Se você não sabe, manda o teu chute. Chute criativo, vai. E se você quiser comentar e ficar no vácuo, se quiser denunciar, botar uma estrelinha, as filiais são youtube.com/odonodaverdade, no Twitter, _odonodaverdade, e também nos melhores streamings do ramo. E já que Pitão esteve muito presente, né? Na número 1 tava o Pitão... Tava aí dando seu recado no Que Porra É Essa. Eu quero encerrar com uma homenagem ao Pitão. Eu quero fazer uma homenagem. E não essas músicas horrorosas que ele gosta. Aliás, Pitão, só pra você saber, eu entendo, é que eu pego aqui a número 1, eu pego aqui Top 50 Brasil do Spotify e boto. Esse é o meu critério, né? Deve ter um ranking mais apropriado, cumulativo e tal, mas eu tô pegando o Top 50 Brasil. Se você tiver um método melhor, pode me falar que eu aplico aqui. Mas em homenagem ao Pitão... Eu quero colocar uma música que é triste, ele não conhece. É uma música hiper conhecida, faz muito tempo que eu não ouço, que é justamente a música de Peter Gabriel. O pai de Pitão deu esse nome pra ele em homenagem a esse cantor Peter Gabriel do Genesis e tal. E essa aqui é uma música anos 80, de quando ele tava em carreira solo, com puta de um sucesso. O videoclipe era espetacular. E é com ela que eu vou encerrar. Pitão, peço a tua atenção para você entender por que papai te chamou de Peter Gabriel. Então um beijo para todo mundo. A gente se encontra aqui na semana que vem. E deixo vocês com Peter Gabriel e a música Sledgehammer.